Está no ar o programa informativo da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito.
Bom dia, hoje é sábado 27 de junho de 2020. A partir de agora vamos trazer para você as informações da Administração Municipal de Rodeio Bonito. Iniciamos nosso informativo trazendo a orientação de que, caso você apresente algum sintoma relacionado ao coronavírus, ligue para a Unidade Básica de Saúde através dos números 55-3798-1402 ou 55-999-16-9577.
Obras e Urbanismo.
O plantão para os finais de semana e fora do horário de expediente da Secretaria de Obras e Urbanismo no mês de junho é o servidor José Sérgio Miquelon. Já no mês de julho, o plantonista será o servidor Claucir Betamin. O telefone para contatar o plantão da Secretaria de Obras e Urbanismo é o 55-99973-6576. E como já informado diversas vezes, reforçamos a informação de que, precisando de serviços da Secretaria de Obras e Urbanismo, o mesmo deve ser solicitado na Secretaria, no térreo do Centro Administrativo. Da mesma forma, informamos que o contato telefônico da Secretaria de Obras e Urbanismo é o 55-3798-3153. Pede-se para a população que evite ligar diretamente para o secretário, uma vez que ele vai orientar contatar diretamente no 55-3798-3153. Ao mesmo tempo, solicita-se a compreensão da população que, embora veja esse formato como burocrático, mas é a forma de documentar os pedidos e também contribuir para um melhor planejamento e organização da execução dos serviços. Mais uma vez, reforçamos que seja evitado o contato telefônico direto com o secretário de Obras e Urbanismo. A orientação é que, necessitando dos serviços da secretaria, ligue-se para o número 3798-3153.
Saúde e Ação Social.
A campanha de vacinação contra a influenza, vacina da gripe, foi prorrogada até o dia 30 de junho. O público-alvo nesse prazo são todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. Chamamos atenção para a importância da vacinação nas crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, gestantes, caminhoneiros, puérperas e pessoas com deficiência. Reforçamos que quem pertencer a esse grupo prioritário se dirige até o dia 30, terça-feira, na Unidade Básica de Saúde Central para receber a vacina. Lembrando ainda que deve levar consigo a caderneta de vacinação. Informamos também que desde o mês de abril está disponibilizado pelo Ministério da Saúde a vacina meningocócica, a CWY, aplicada para a prevenção da meningite. A vacina está disponível para os adolescentes de 11 e 12 anos de idade. Desta forma, solicitamos que os pais ou responsáveis dos adolescentes nessa faixa etária, 11 e 12 anos de idade, encaminhem os mesmos até a Unidade Básica de Saúde Central, portando a caderneta de vacinação e o cartão do SUS para conferência e, se houver necessidade, a aplicação da mesma. As pessoas a seguir relacionadas estão agendadas para o exame de mamografia e densitometria óssea na segunda-feira, 29 de junho. A saída será às 7h30, em frente à Unidade Básica de Saúde Central. Atenção! Ana Cresceu de Silvestre, Clair Maria Estrapasson, Edivane Regina Zuirtes de Moraes, Eronilda Fátima dos Santos, Ilse Elvira Stack, Ivete Brizolin, Jurema da Silva Mendes, Lourdes Dias Cassione, Lourdes Kestes de Souza, Maria de Fátima da Silva, Marlisa de Lourdes Rodrigues, Nilva Zanella, Odília Bazanella Ciprandi, Terezinha Belotriz Paier e Vera Lúcia Reolon Morlin. Já na segunda-feira, às 12h30, o transporte para o exame de mamografia e densitometria óssea é para Analice Sense, Catarina Prado dos Santos, Eva Gersi Giordani Clessi Simon, Inês Alexandre, Isolda Lorenz Bublitz, Ivanete Ferreira do Nascimento, Leodete Palharini, Leonora Piffer Boldrini, Leontina Santos Rodrigues, Marinês Lisboa, Nair Pina Fiore, Realdina Libero Casani, Wanda Mosel Fernandes de Oliveira, Vanete Alves Rodrigues. Já na terça-feira, dia 30, com saída às 7h30, o transporte é para Alda Maria Tasqueto, Helenir Terezinha Romancin, Eva de Lina Prestes, Genida Rosa Nodari, Isolete Tenedini Vargas, Janete Fátima Pedroso, Kelly Palmieri de Assis Vicente, Líria da Silva, Margarida Zatkowski, Maria de Fátima Paludo, Maria Luísa Felipe, Marilurdes Bresolim, Marisa de Matos Fernandes de Moura, Nelly Padilhas Baes e Nilza Lesseus. Todos os pacientes precisam estar de máscara e também portando os documentos pessoais.
Comunicados.
Conselheiros tutelares de plantão no período de 27 de junho a 3 de julho, Claudete Vivan e Inês Nicor. O contato para acionar o conselho tutelar é o 55 999670421. E a Junta de Serviço Militar informa os jovens da classe 2002 ou classes anteriores que está aberto o período para o alistamento militar. Em Rodeio Bonito, o atendimento está sendo realizado junto à Unidade Básica de Saúde Luiz Zanata Valduga. Para efetuar o alistamento, o jovem deve estar portando os seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, além de uma foto atualizada 3x4. Maiores informações pelo fone 55 99622-3454, com Gilberto Ricardo Bossi.
Entrevistas.
E hoje participa do programa informativo a secretária municipal de Educação, Cultura e Desportos, Helena Granella Presotto. Ela que estará aqui trazendo informações referente à educação aqui no município de Rodeio Bonito. Bom dia, secretária, seja bem-vinda.
Bom dia, Fernando.
Secretária, como já foi anunciado anteriormente, os alunos estão recebendo atividades domiciliares, atividades que estão sendo feitas remotamente. E hoje a informação é isso, é mais um bloco de atividades que os alunos retornarão para os professores para posterior correção e também o recebimento de um novo bloco de atividades.
Fernando, então, nessas duas semanas a gente está concluindo os nossos trabalhos com as atividades remotas com os nossos alunos, professores, toda a equipe diretiva, pessoal da Secretaria das Escolas e os nossos alunos, as nossas comunidades escolares estão atendendo com bastante frequência. Assim, o compromisso, a responsabilidade dos pais, a gente está observando no comparecimento deles às escolas. Então, nessa semana, a gente está concluindo as nossas atividades remotas nas escolas do mês de junho. E durante este mês também, a gente precisou planejar de outras formas, porque nós recebemos, através do governo do Estado, uma portaria conjunta onde a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação trouxe para nós uma orientação sobre a realização de um plano de contingência para prevenir e monitorar o controle da transmissão do Covid-19. Nesse sentido, então, tivemos na Secretaria momentos de estudos, planejamentos. E aí, então, fomos até as escolas, trabalhamos com a equipe da direção e, neste momento, então, foi criado em cada escola um centro de operação de emergência, né? E é chamado, então, pelo grupo desta portaria, o COI, que é o Centro de Operação de Emergência, aonde essa equipe vai trabalhar quando nós tivermos voltando normalmente nas escolas com os nossos alunos. Essa equipe então vai estar monitorando e prevenindo esse controle da saúde das crianças e de todos os profissionais das escolas.
Muito bem, essa informação então, embora não estejam acontecendo as aulas presenciais, as direções, os professores, a equipe da Secretaria de Educação trabalhando para que no momento que realmente voltar às aulas presenciais, a estrutura esteja pronta para receber os alunos de forma segura, também evitando a proliferação do coronavírus, enfim.
Exatamente, Fernando. E outra atividade muito importante que nós realizamos esta semana, junto às diretoras da escola, foi o encontro com a RAI, que é a Rede de Apoio ao Estudante. Observando, assim, os momentos atípicos deste momento, né? As dificuldades que muitas escolas enfrentaram com a ausência de pais, Não foi assim um número excessivo, mas a grande maioria comparece e nós temos assim uma preocupação grande em atingir e alcançar a escola indo até o aluno. Então, nesse sentido, nós resolvemos então reunir a RAI Filha, que a gente chama, né, que foi constituído aqui na Secretaria de Educação, e aqui então a RAI Mãe. Nesse sentido, a gente pensou, depois que as escolas se reuniram, nós fazer uma reunião conjuntamente com todas as diretoras das escolas, com outras entidades vinculadas a esta rede. Então, no dia de ontem, nós realizamos a nossa reunião da RAI e com a presença também do nosso promotor, com a presença do tenente, que representou a Brigada Militar, representante do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal da Educação, as diretoras das escolas municipais, das escolas estaduais, onde nós tivemos momentos assim muito importante, com o objetivo porque teve o objetivo de nós sentarmos e dialogar com cada diretora, com cada pessoa que veio para representar representar esta rede. Então, nós estamos muito confiantes que, como qualquer um outro município, o estado todo, o Brasil todo, neste momento está trabalhando desta forma, e como nós sentimos o apoio de toda esta rede.
Certo, nosso tempo está esgotando e nós precisamos então trazer essas informações de julho, que é realmente a troca das atividades dos alunos. Então, rapidamente peço para você trazer essa informação aos alunos.
Nesse mês de julho, então, nós estamos aí com o planejamento com nossos professores nas escolas, que será no dia 1º e no dia 2 de julho. E como é de praxe, assim como é feito todos os meses, cada 15 dias, os pais chegam até a escola. Então, nesse dia 13 e 6, eles vão até a escola, buscam o material que está ali já preparado pelas professoras, e as professoras vão estar presentes também para receber os trabalhos que já foram realizados e que os pais deverão trazer para a correção e uma correção e o parecer de cada aluno.
Certo, então, dias 3 e 6 de julho, os pais devolvem o material que os alunos levaram e retiram um novo bloco de materiais. Muito obrigado, secretária, por sua participação aqui no programa informativo. E passamos agora à participação do Conselho Tutelar aqui no programa informativo.
Bom dia, sou Aline Finato, sou conselheira tutelar de Rodeio Bonito. Iniciamos hoje o nosso novo projeto, voltado para o trabalho infantil. Nosso objetivo é dar início a uma campanha com informações voltadas para a prevenção e eliminação do trabalho infantil, que capacite nossa sociedade para a identificação correta do conceito do trabalho infantil. Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de cada país. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos, como regra geral. Devemos ressaltar que nem todo trabalho exercido por crianças deve ser classificado como trabalho infantil. O termo trabalho infantil é definido como o trabalho que priva as crianças de sua infância, seu potencial e sua dignidade, que é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental. Ele se refere ao trabalho que é mental, física, social ou moralmente perigoso e prejudicial para as crianças, interfere na sua escolarização, priva as crianças da oportunidade de frequentarem a escola, obriga as crianças a abandonar a escola prematuramente ou exige que se combine frequência escolar com trabalho excessivamente longo e pesado. Em suas formas mais extremas, O trabalho infantil envolve crianças escravizadas, separadas de suas famílias, expostas a sérios riscos e doenças, deixadas para se defender sozinhas nas ruas das grandes cidades, muitas vezes em idade muito precoce. Para que um trabalho seja considerado trabalho infantil, é preciso avaliar uma série de fatores, como a idade da criança, o tipo e hora de trabalho realizadas e as condições em que é executado. O trabalho infantil no Brasil é um dos problemas sociais existentes. Mais de 2,7 milhões de jovens entre 5 e 17 anos de idade trabalham no país, sendo 79 mil crianças de 5 a 9 anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, referentes a 2015, apesar da lei estabelecer 16 anos como a idade mínima para o ingresso no mercado de trabalho e 14 para trabalhar na condição de aprendiz. Cerca de 30% da mão de obra infantil está concentrada no setor agrícola e 60% concentrada nas regiões Norte e Nordeste, em um perfil que abrange 65% de crianças negras e 70% de meninos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a pobreza é uma das principais causas do trabalho infantil no mundo, e no Brasil não é diferente. Crianças são forçadas a trabalhar a fim de ajudar na geração de renda familiar, deixando de lado os estudos e a vida social. O trabalho infantil é causa e efeito da pobreza e da ausência de oportunidades para desenvolver capacidades. Ele impacta o nível de desenvolvimento das nações e muitas vezes leva ao trabalho forçado na vida adulta. Por essas razões, a eliminação do trabalho infantil é uma das prioridades da OIT. Na próxima semana, estudaremos o que diz respeito à legislação sobre o trabalho infantil no Brasil. Obrigado a todos os ouvintes. Tenham todos um bom dia.
Acompanhe a íntegra da edição desse programa no site www.rodeiobonito.rs.gov.br. No site você também encontra informações de direito público, além de poder utilizar dos serviços online disponíveis. E aqui encerra mais um programa informativo da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito. Desejamos uma semana produtiva e abençoada para você e até o próximo programa.
Apresentamos o Programa Informativo da Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito.